Alma Londrina Rádio Web apresenta
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte Sons do Brasil. Chegamos a mais uma semana e, com isso, mais uma edição do Sons do Brasil. E hoje é aquela edição especial. É o Sons do Brasil Revisita, onde a gente recebe alguém que já esteve com a gente aqui há bastante tempo. E este nosso convidado de hoje esteve aqui há mais de 10 anos. Vou confirmar direitinho aqui para vocês. Olhem só. 10 anos, 1 mês e 27 dias exatamente, no dia 3 de julho de 2016, no Sons do Brasil 66, recebemos o nosso convidado que hoje retorna aqui para a gente atualizar os papos e também os trabalhos dele. E eu já quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, que está aqui preparadinho nos bastidores. É o cantor, compositor, poeta, instrumentista e produtor musical, Paulo Novaes. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Salve, pessoal. Muito feliz de estar aqui novamente, mais de 10 anos depois. A gente estava me lembrando aqui, antes da gente começar, que eu comentei que na época foi minha primeira entrevista na rádio, né? E muita coisa se passou, muito interessante. Estou muito feliz de estar aqui novamente para poder contar um pouco, né, do que tem rolado por aí na minha carreira, né, nesses últimos tempos, os novos trabalhos. E muito feliz de poder estar junto com você de novo, Sérgio. Obrigado pelo convite e vamos embora para a resenha.
Eu quem agradeço, Paulo, você aceitar o nosso convite, estar aqui para a gente atualizar esses papos, não é? E rever os amigos também, sempre é muito bom, principalmente sabendo que a carreira está caminhando, muita coisa aconteceu, muitos trabalhos vieram, experiências novas, não é? Isso é muito legal. E até, olha só, quando eu apresentei o Paulo lá no programa 66, eu apresentei como músico, cantor e compositor. Hoje já entrou um poeta, um produtor musical, ou seja, olha só a coisa como já se desenvolveu aí só nessa apresentação. Mas vamos bater esse papo com o Paulo aqui, que tem muita coisa interessante aí, e vamos atualizar os papos. Quando você esteve com a gente aqui, Paulo, lá em 2016, você estava lançando o seu primeiro álbum, Esfera, que era toda uma expectativa. Você, na época, falou que era o meu sonho, sempre me preparei para isso, agora consegui realizar o sonho. Passados-se 10 anos, muitos trabalhos aconteceram. Como é que está o momento atual do Paulo? Sei que tem álbum novo no forno aí sendo preparado, isso é uma coisa que eu sei.
Nossa, Serginho, muita coisa, como você falou aí na descrição agora da minha bio, digamos assim, já tem novas funções aí, uma coisa que eu trabalho muito atualmente é com produção musical, composição também para outros artistas. Cara, são muitas coisas, muitas frentes nesse momento da minha carreira. Eu acho até curioso, porque eu acho que eu tô num momento, na verdade, um pouco afastado da minha carreira artística, digamos assim, como Paulo Novaes, cantando as minhas composições, né, como esse trabalho artístico mesmo, direcionado pra minha figura central, assim. É uma coisa que eu passei nos últimos anos a fazer trabalhos mais coletivos, e também essa coisa de compor com outros artistas e produzir outros artistas, né, tá na função ali do estúdio. Me abriram portas pra esse lugar da coletividade, assim, que a minha carreira ficou um pouquinho ali, digamos, de lado, né, porque eu tô regando ela de outras formas, mas o último disco que eu lancei da minha carreira solo foi em 2021, né, então já faz um tempo, que é um disco que já tava todo composto em 2019, então temos aí, tipo, 6 anos aqui, eu fiz muitas outras coisas, mas que esse lugar da carreira Paulo Novaes artística ficou um pouco de lado e tá sendo retomado agora muito calmamente, mas eu tô com um disco praticamente pronto, que eu devo lançar no que vem, tô fazendo com muito cuidado. Vai ser uma retomada, assim, pra mim, né? Desse lugar de carreira artística. Então, o meu momento é esse. Paralelamente, muitas produções, muitas frentes de trabalho, de atuação. Então, tá tudo muito massa, assim. Tô vivendo o meu sonho, assim, mesmo. Tô muito feliz, fazendo muitas coisas interessantes. Coisas que foram lançadas recentemente, trabalhos que eu tô envolvido, composições, produções musicais que eu tô fazendo agora, que eu vou fazer. Então, a roda tá girando.
E, inclusive, eu sei que você, como produtor musical agora, está envolvido em vários projetos, como você falou aí, de muita gente interessante. Tem álbum que já foi lançado, tem álbum que está sendo produzido, tem álbum que está por vir aí. Ou seja, é muito legal esse novo momento da sua carreira, vamos dizer assim, porque mostra também, de uma forma geral, essa sua evolução dentro da música. Não que seja melhor ou pior, mas dentro daquilo que você disse agora para nós, é um novo novo momento que acaba, inclusive, não deixando de lado, mas complementando até o seu trabalho. E, claro, a sua carreira vai caminhando em paralelo. Em algum momento, o lado de cá caminha um pouco mais que o de lá, mas que a coisa caminha. E o Paulo, compositor, está aí fazendo trabalho, muita gente gravando suas músicas. E a gente vai dar uma pincelada em tudo isso durante o programa, mas eu quero fazer o seguinte agora, Paulo. Vamos começar a botar pimenta no papo aqui? Vamos botar uma música aí? Manda para nós o que nós vamos tocar para abrir a parte musical desse Sons do Brasil Revisita de número 592.
Vamos para vocês agora ouvir a música Bem Pertinho do Céu, do meu mais recente projeto Coisa Híbrida, em parceria com João Menezes, grande compositor, artista lá de Maceió, alagoano. Espero que vocês gostem. Bem Pertinho do Céu.
Vamos lá então, abrindo a parte musical do Sons do Brasil 592, Bem Pertinho do Céu, com Paulo Novaes, esse projeto novo que nós vamos falar dele durante o papo aqui. Vamos ouvir e a gente já volta daqui a pouquinho. Estamos de volta depois de Bem Pertinho do Céu com Paulo Novaes. E Paulo, vamos começar a dar uma mexida nessa sua caminhada aí. Depois de um tempo que a gente bateu um papo aqui, você teve uma mudança para Portugal. Foram 2 anos morando além mar. Para nós, primeiro, era um projeto seu lá do início, isso aconteceu. E para complementar tudo isso, para você, para o seu trabalho musical, para sua carreira como produtor também, conta para gente o que, que isso veio acrescentar, o que foi bacana para você com tudo isso.
Olha, Serginho, a questão de Portugal, na verdade, tem um contexto. Eu não lembro se no programa eu comentei sobre isso na altura, mas quando eu fui aí, provavelmente na época eu tinha um outro trabalho como jornalista. Eu trabalhava no Corinthians, no clube, meu clube de coração. Trabalhei lá durante 4 anos. E aí, o que acontece? Eu tava lançando meu primeiro disco, depois cheguei a fazer outro disco, conciliando o trabalho jornalístico lá no Corinthians com a minha carreira artística. Chegou uma hora que não foi possível assim mais conciliar, e eu tava muito esgotado também de uma rotina muito pesada aqui de trabalho, porque tinha distâncias muito grandes, então eu passava o tempo inteiro indo de um lugar pro outro, do canto pro outro da cidade, e meu tempo era o trabalho, pouco tempo pra música, e uma hora eu resolvi sair, aí comecei a ver possibilidades. Não era um planejamento Portugal necessariamente, era qualquer lugar. E aí, dentre as possibilidades, tava falando com um amigo, que é o Léo Midé, um grande querido amigo, que foi quem me incentivou a ir pra lá. Ele falou, cara, vem pra cá, tá favorável, dá pra tocar nos botecos aqui, é uma renda que dá pra levar, e construir uma parada aqui. E aí eu fui lá com uma sensação assim de quase começar do zero, porque apesar de conhecer uma outra pessoa, realmente foi começar do zero. Outro país, outra cultura, por mais que seja Portugal, mesma língua, entre muitas aspas, né? Então foi uma coisa que, em princípio, foi mais pra eu conseguir finalmente me dedicar à música, que é um grande amor da minha vida, pra eu conseguir viver isso plenamente. Ainda quando cheguei em Portugal, continuei ainda um tempo trabalhando com jornalismo à distância do Brasil, pra conseguir pagar as contas. Só que nesse meio tempo também ali comecei a ter muito mais tempo. Então Portugal foi muito importante nesse sentido, de eu ter tempo pra me dedicar e a me conectar também com muita gente, principalmente do Brasil, né? Porque Portugal em geral, mas Lisboa principalmente, Lisboa e Porto, né? Morava em Lisboa. Era um ponto de muita conexão com artistas do Brasil, uma praça, né? Quase como um estado do Brasil, né? Todos os artistas passavam por lá. E lá, como você não tem o contexto do Brasil, era um artista do Brasil que morava lá, esse contato era até mais fácil, mais aberto, né? Então lá eu acabei me conectando com muita gente. Virou uma tradição também, de eu sempre ver quem tava indo pra lá, organizava um encontro com outros músicos também, me conectei com muitos músicos brasileiros, não só brasileiros, latinos, portugueses também, enfim, me conectei com muita gente lá. Então eu acho que Portugal pra mim foi muito importante nesse sentido, de realmente viver a música e me conectar, porque eu acho que música é conexão, ela é uma atividade originalmente colaborativa, coletiva, né? Então eu acho que isso foi uma coisa que, apesar de eu estar longe do Brasil, eu acho que eu me conectei mais com o Brasil, também olhando de fora e convivendo com músicos que estavam no Brasil, mas que estavam de passagem lá. Isso gerou muitas coisas, até o ponto que eu consegui sair da área, né, do jornalismo, e desde 2019, mais ou menos, fim de 2019, eu tô 100% com a música. Aí veio a pandemia e aí voltei pro Brasil, né? Fim do capítulo Portugal, mas foi isso, assim, acho, Portugal, nesse sentido.
Legal. Você citou Léo Midé aí, que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil, mas interessante isso que você trouxe pra nós aí, Paulo, sobre Portugal, porque teve uma época, acho que mais ou menos essa época sua mesmo, nós tivemos muita gente do Brasil que acabou optando em ir pra Portugal, mas pra Europa como um todo. A Espanha recebeu, França recebeu muita gente do Brasil também. Algumas pessoas mais para Londres, talvez pela questão da linguagem não latina, um pouco mais difícil, mas a Europa virou mesmo um ponto assim, onde muito músico brasileiro acabou indo para lá e muitos estão com residência fixa lá até hoje, não é? E acabaram encaixando perfeitamente ali pela Europa. E você falou do álbum colaborativo, tanto na primeira parte como agora, você falou novamente da questão de colaborativo entre artistas, e você tem esse projeto colaborativo que até tocamos uma música agora, que é o Coisa Híbrida. Fala pra gente sobre esse projeto aí, que é um álbum que você acabou produzindo junto com o João Menezes. Dá uma pincelada pra gente aí do que se trata esse projeto.
Bom, Coisa Híbrida partiu do meu encontro com o João Menezes, que é esse músico de Maceió, que veio morar em São Paulo, mais ou menos nessa época onde eu voltei para São Paulo também. A gente se conectou através de amigos em comum e a gente um dia falou, vamos fazer uma parceria. E aí deu muito certo e a gente começou a fazer várias e várias e várias, isso antes de existir Coisa Híbrida. E uma coisa muito bonita, muito natural, uma coisa muito fluida, assim, uma parceria rara, assim. Eu já compus muito em parceria, mas a minha parceria com o João é, claramente, é uma parceria rara. E aí a gente resolveu fazer um show, né, na Casa Odete, isso acho que foi em 2024, para tocar essas canções, porque já tinha muitas canções e estavam ali pairando. Muitas delas vão estar no meu disco novo, outras gravadas por outros artistas. Então, eu junto com o João resolvemos fazer esse show. E aí teve uma resposta do público muito massa, assim, de falar, pô, queremos ouvir essas músicas. E nesse show a gente tocou as músicas que a gente tinha na época, parcerias. E aí resolvemos fazer do zero, né? Em vez de pegar essas músicas e gravar, porque umas foram pro disco solo dele, outras estão indo pro meu, outras para outros artistas. A gente resolveu ir do zero e aí uma grande amiga nossa, um casal de amigos, né, a Manu e o Kiki, emprestaram uma casa que eles têm lá em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Fui eu e o João, ficamos uma semana lá só compondo. Aí compusemos muitas coisas lá e depois fomos pra Gargolândia, estúdio no interior de São Paulo, mais uma semana, um pouco menos até, de gravação, nós dois e o Gabriel Altero, e depois algumas coisas aqui em São Paulo. E aí depois veio esse nome, Coisa Híbrida, que é a junção de duas pessoas de localidades, referências, se juntando num projeto, essa química que é a música. Então nasceu Coisa híbrida, e o Coisa Híbrida também se expandiu pro trabalho de produção musical. Hoje em dia, boa parte das produções musicais que eu faço em parceria com o João, então é o Coisa Híbrida ali na produção. A gente tem um disco que a gente produziu recentemente, foi lançado, da Oda Kairu, uma artista lá da Bahia. Produzimos esse disco através do edital da Casa Petra, da Petra Zuka, e é um projeto também, uma extensão. Então, Coisa Híbrida, além desse projeto artístico, ele também é um trabalho de produção musical e de composição também para outros projetos. A gente tem feito muita coisa.
Manu e o Kiki, que são os proprietários do Bona Casa de Música, e a Gargolândia, que é do nosso grande Rafael Altério, família Altério, lá em Alambari, próximo de Sorocaba. Um abraço para todos os amigos que estão ouvindo aí. Paulo, vou pedir licença para você, vou dar o primeiro pitaco do programa de hoje. A gente falou de Portugal, falou de Europa. Eu tenho um projeto legal aqui chamado Duas Marés, que é, assim, é uma bossa nova ítalo-brasileira. Foram dois músicos brasileiros com dois músicos italianos que se juntaram a convite dos italianos e eles fizeram essa canção. Os músicos são os brasileiros Diego Junges e a Ana Carlin, e os italianos Federico Venturini e Simone Morini. A música que nós vamos apresentar se chama Última Estrela, do Duas Marés, que é o nome do grupo que eles formaram aí, e a gente vai apresentar essa bossa nova com sabor ítalo-brasileiro, e eu me encontro com o Paulo no segundo bloco para a gente continuar o papo aqui.
Por um disco voador, maravilhado à vontade e livremente arrastado por anos no espaço absoluto. A gente vê toda a história, não é passado um minuto. Eu fui raptado por um disco voador, gente sofisticada que ama a natureza. Todo mundo pedala no meio da mesma rua, e a gente se move assim, além nos braços da lua. O samba da última estrela, estrela ao confim de coisas que não tem vida e coisas que não tem fim. Na beira do tempo, sentado ouvindo, girando, falando e sonhando. O samba da última estrela, estrela ao confim de coisas que não tem vida e coisas que não tem fim. Na beira do tempo, sentado ouvindo, girando, falando e sonhando. Eu fui raptado por um disco voador e mantenho contato, mas não com frequência. Sinto ainda saudades do meu carnaval. Todo mundo dança no espaço universal. Eu fui raptado, não quero voltar atrás. Olhando a terra de longe, sinto um desejo de paz. O samba da última estrela, estrela ao confim de coisas que não tem vida e coisas que não tem fim. Na beira do tempo, sentado ouvindo, girando, falando e sonhando. O samba da última estrela, estrela ao confim de coisas que não tem vida e coisas que não tem fim. Na beira do tempo, sentado ouvindo, girando, falando e sonhando. O samba da última estrela, estrela ao confim de coisas que não tem vida e coisas que não tem fim. Na beira do tempo, sentado ouvindo, girando, falando e sonhando. O samba da última estrela, estrela ao confim.
Falando,
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Chegamos ao segundo bloco do Sons do Brasil 592. Hoje um Sons do Brasil revisita com Paulo Novaes, contando um pouco das peripécias dele nos últimos 10 anos caminhados aí, depois da última vez que ele esteve com a gente aqui. E acabamos de ouvir mais um trabalho recente aí do Paulo, que é a música Naomi. Paulo, fala pra gente então um pouquinho sobre Naomi.
Bom, Naomi é uma das faixas do disco Coisa Híbrida. Ela tem uma história curiosa. Nesse meu processo com o João, do Coisa Híbrida, muitas das músicas tem um processo da gente ir atrás, primeiro do som, e através do som a gente vai construindo a poesia ou a história que tá ali por volta. E aí, essa tem uma história curiosa, porque esse nome Naomi é o nome de uma amiga minha, e ela foi morar na Turquia. Ela é dançarina. E aí eu lembro uma vez que ela veio pra cá, eu encontrei com ela, ela me contou histórias incríveis. Foi um dia muito inspirador, assim. A Naomi, além de indígena, né? Tupinambá. O povo Tupinambá é um povo muito emblemático pra nossa história. E ela me contou muitas coisas sobre o povo dela que eu não sabia e foi muito inspirador e eu fiquei com isso na cabeça e eu lembro que eu comecei a compor uma música que não tinha nada a ver com essa, Naomi. Era Naomi falando sobre coisas que ela tinha me contado, mas a música nunca saiu do papel, ficou lá, né? Quando eu fui lá pra Ubatuba com o João, eu falei, tô com esse som, Naomi, Naomi. E aí, peguei uma melodia lá que eu tinha, comecei a balbuciar e achei essa coisa, primeiro, Naomi. Mas o João não sabia contexto nenhum de nada. Eu só falei do som da palavra, que eu achava um som poético. Eu encaixei ele numa melodia, comecei a cantarolar. Normalmente no nosso processo eu fico mais no violão jogando as melodias e ele vai ali no caderninho capturando as palavras. E aí chegou nessa história, né? No fim essa letra ela meio que conta uma história de uma pessoa que tá em outro lugar, que teve alguma mudança ali, não é uma coisa muito literal. E aí, curiosamente, eu lancei o disco e esqueci de mandar pra Naomi, minha amiga. Ela foi lá ouvir o disco e me ligou chorando assim. Falou, cara, vocês fizeram essa música pra mim, porque ela tá vivendo fora do país, e a letra, ela fala um pouco sobre isso, assim, de alguma maneira, e foi o João que escreveu, nada a ver, sem contexto nenhum, e encaixou perfeitamente com a inspiração, que foi, na verdade, só do nome, que tem uma inspiração, mas que não tem nada a ver com essa letra, mas pegou exatamente, assim, a volta da parada. É legal essas histórias, fiquei muito feliz, ela me ligou super emocionada, eu falei, nossa amiga, a gente não fez pra você, mas fez, né? Agora a gente fez.
Uma coisa que eu tenho notado, não só nesse trabalho que você tá me apresentando aqui, Paulo, mas de um modo geral, as canções atualmente elas são um pouco menores do que antigamente. Antigamente tinha música de 4 minutos e meio, 5 até 6. E hoje dificilmente a música passa de 3 minutos. Isso é uma tendência, claro, acho que devido à questão das redes sociais, que a cada tempo que passa requer um tempo menor dos conteúdos para serem apresentados. Você, como produtor musical, está levando isso em consideração? É uma tendência? É uma coisa normal mesmo? Como é que está acontecendo isso, cara? Porque para a gente, como ouvinte, Antigamente a gente entrava um pouco mais na música, dava uma viajada, era 3-4 minutos. Hoje em dia, 2 minutos, 2 minutos e meio, acabou a música, vamos para a próxima. A gente sabe que é a tendência, mas como é que funciona para vocês como produtora? Vocês já entram no estúdio para produzir a coisa ali, já com isso aqui, não pode ter mais que 2 minutos e meio, é isso mesmo? Ou não? Como é que funciona isso?
Cara, não, eu acho que tem caso a caso. Eu acho que tem uma tendência, eu entendo esse lugar da música curta como quase algorítmica, uma música feita pro TikTok. Eu acho que não é muito caso do universo que eu trabalho, assim, então isso não chega assim. Mas eu sinto também que existe um lugar artístico nisso também, de uma música poder ser uma história, como se fosse um curta, sabe? E ela pode ser imensa e durar 1 minuto e meio, e às vezes não faria sentido repetir. E dentro do contexto de um disco, aquilo vai ser uma pequena passagem por um cenário novo, rapidamente, uma coisa muito profunda, e que não vai ter a gastação de som, e que pode vir em outra. Eu acho que tem um pouco essa tendência em várias frentes do mercado e da cultura mesmo, da música hoje em dia, mas ela tem um lugar artístico também. Ela pode ser usada de uma maneira artística, né? Uma música curta, como eu disse, né? Como se fosse um curta. Mas eu também acho que isso intencionalmente é um pouco problemático. Eu acho que, na verdade, a música tem que ser o que ela é. A gente não pode deixar essas coisas externas mandarem no processo, né? Você pode considerar, e é super normal, a gente tá no mercado também. Eu não acho que é completo desapego, né? A todas as tendências do mercado. E a dependência total também desse mercado. Eu não acredito nem numa coisa nem outra, assim. Sou mais pro artesanal, né? Sempre mais pro anarquismo, digamos assim. Mas acho que é inevitável a gente também saber brincar com certas coisas, né? De maneira artística sempre, né? Cada vez mais com a inteligência artificial, né? Acho que a resistência vai ser nesse lugar mesmo de artesanato e brincar com as tendências, com as coisas de maneira criativa, né?
O importante é que o recado seja passado, né? A mensagem seja entregue e que o receptor lá entenda exatamente o intuito de tudo aquilo que você está apresentando. Paulo, vamos mandar mais um som aí? O que temos preparados?
Vamos lá agora, uma música curta também, porém singela, Passarinho Alerta.
Vamos nessa então, Passarinho Alerta com Paulo Novaes, mais um som para vocês, voltamos daqui a pouquinho.
Que aconteça, já é hora de viver a vida pra fazer a sua maneira. Cada dia que anoiteça, já é hora de viver a vida. Corre, 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 vento leva. Quero morar mais ali, onde o verde cerca o passarinho alerta, a hora de chover. Corre, 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 vento leva, quero morar mais ali, onde o verde cerca o passarinho alerta, a hora de chover. Pra cantar com fé na colheita, não importa o que aconteça, já é hora de viver a vida pra fazer na sua maneira. Cada dia que anoiteça, já é hora de viver a vida. Corre, 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 vento leva, quero morar mais ali, cerca o passarinho alerta, a hora de chover. Corre, 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 vento leva, quero morar mais ali, onde o verde cerca o passarinho alerta, a hora de chover.
O Ouvimos então Passarinho Alerta com Paulo Novaes e estamos de volta por aqui. Paulo, como eu disse, quando você esteve com a gente em 2016, o primeiro álbum lançado, de lá pra cá tivemos alguns álbuns aí. Vamos falar um pouco da sua discografia. Eu sei que tem álbuns solos, álbuns em parcerias, em projetos que você participou. Conseguimos pontuar aí, partindo lá do Esfera em 2016, que foi feito inclusive através de um crowdfunding.
Foi muito importante para minha trajetória esse momento.
Como eu já falei, então, da discografia e falei do crowdfunding, apresenta pra gente o que você fez em termos de álbuns partindo do Esfera. E, pergunta rápida, você utilizou do crowdfunding em algum outro momento para produzir os seus trabalhos ou aí entrou num processo meio que normal, como todo mundo faz aí na produção dos álbuns?
Vou começar respondendo essa última pergunta. O crowdfunding foi só do Esfera mesmo, depois fui fazendo na guerrilha mesmo, contando com a ajuda de muitos amigos, músicos, parceiros, amigos de estúdio, enfim. E a gente vai nessa luta, né? Bom, passando um pouco pela minha discografia, em 2016 lancei o Esfera. 2 anos depois, ano que eu me mudo pra Portugal, lancei Baú do Coração. 2021, já um reflexo de toda a minha vivência e trocas em Portugal, lancei o Minha Cabeça. Aí em 2022 lancei um disco ao vivo, que é um disco que não tem músicas inéditas, é um disco de regravações no formato violão e voz, ao vivo no Bona. 2023 lancei Protocolar Volume 2, projeto em parceria com o músico português Janeiro. Em 2024 lancei a Chai Band, parceria com Luiz Gabriel Lopes e diversos músicos do Povo Runicuim, lá do Acre. E agora, mais recentemente, neste ano, lancei o Coisa Híbrida, com João Menezes.
Está então pontuada a discografia do Paulo entre projetos e trabalhos solos. E Paulo, pegando então essa deixa que você falou da Chai Band, você já falou do Coisa Híbrida, como é que rolou, mas eu queria que você contasse pra gente essa experiência. Luiz Gabriel Lopes, que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil também, você vai vendo que a gente vai falando muito da mesma linguagem, ou seja, a grande maioria das pessoas que você citou aí, eles já estiveram com a gente aqui no Sons do Brasil. Então, estamos nadando ali no mesmo mar e isso é muito interessante. Mas conta pra gente, então, esse projeto da Chai Band, como que rolou essa coisa de uma tribo no Acre. Eu acho interessante, acho que deve ter sido pra ti uma experiência muito bacana.
Bom, eu conheci o Luiz Gabriel lá em Portugal. Eu já não morava mais lá, mas eu tinha voltado lá pra fazer alguns shows em 2021. Na verdade, desde que eu me mudei pra Portugal, como eu comentei no começo do programa, eu me aproximei muito mais do Brasil, olhando não só minha cidade, mas meu país como um todo de fora. E em Portugal, tendo contato com muito mais brasileiros de outros estados do que, mesmo sendo de São Paulo, né? Acho que quando eu tava em São Paulo, eu ainda vivia numa rotina onde eu tava ali trabalhando no Corinthians. Não tava ali tendo muito tempo pra trocar, viajar pelo Brasil, conhecer. E lá em Portugal eu tive isso, né? E isso me fez me aprofundar muito na história da nossa música, né? Muito, assim, foi um período de muito estudo, de reouvir muita coisa, estudar novamente muita coisa, ler muito. E eu esbarrei em algum momento dessa minha pesquisa, que isso desencadeou da pandemia, né? Então passei muito tempo pesquisando, mas com vontade de viajar e entender as coisas como elas são de verdade, pra além da teoria, saber como é que as coisas são de fato. Eu esbarrei na questão da música indígena, né? Hoje em dia já é um pouquinho melhor, mas na altura era muito precarizado essa coisa dos registros, não se entende muito bem o que é música indígena, né? E o primeiro problema tá justamente, é uma coisa que eu fui entender depois, é que os povos indígenas têm uma diversidade exuberante, de muitas línguas, muitas culturas, muitas tradições, e é a cultura originária desse território, né? E isso me fascina desde sempre, assim, na verdade, eu tava com essa pulga atrás da orelha e tentando entender o que que era isso, foi quando eu encontrei com o Luiz, que é um artista incrível, uma trajetória incrível e que já tinha uma pesquisa e um contato, uma relação de aliança com alguns povos, principalmente esse povo, que foi o povo que nós fomos lá fazer o trabalho. Na altura, o Luiz, ele estava com uma demanda de recolha mesmo, de registro da juventude desse povo, a juventude artística desse povo, que é o povo Runicuim. Eles ficam ali próximo a uma cidade que se chama Jordão, bem no meio, assim, do sul, assim, mais ou menos, do Acre ali, bem próximo do Peru. E aí, ele me convidou para ir ajudar ele numa coisa, assim, sem incentivo, então foi tudo por conta, assim, uma demanda vinda das próprias lideranças para registrar esse movimento incrível que rola lá de música, cultura. Eles são um povo muito artístico mesmo. E aí fomos lá, é um lugar de muito difícil acesso, é alguns dias para você chegar. Entrei num avião teco-teco, que foi a primeira e a última vez que eu entro num avião desse. Eu brinco com os chais lá, né, que é a galera do Acre lá, que a próxima vez que eles falaram, eles me buscam de barco lá na outra cidade, aí é 2 dias descendo, eu prefiro do que, nossa. E aí você chega lá nessa cidade, uma cidade que é, digamos assim, acho que mais ou menos 50% indígena, 50% não indígena, né? Uma cidade onde teve ali a exploração da borracha e se formou essa cidade bem no meio da floresta, assim. De lá pra aldeia, mais algumas horas, umas 6 horas descendo de barco, assim. E aí, cara, basicamente, resumindo, assim, pra não me estender tanto, foi um mergulho, assim, num Brasil profundo que eu não tinha a menor ideia. Isso a gente tá falando de um povo, né? De uma família, na verdade, uma aldeia, uma grande família, digamos assim. E um povo que teve um primeiro contato há muito pouco tempo. Então é um povo que teve um primeiro contato mais ou menos na década de 60. Então ainda eles são um povo que tem a demarcação da terra deles, né? Então relativamente são protegidos, mas mil questões ambientais e de ameaças, mesmo eles estando numa área demarcada. E você vê um povo vivendo de uma maneira, acho que daí que vem a coisa que eu falei já muitas vezes nessa entrevista sobre a coletividade. Aprendi muito com eles isso, porque tudo lá é feito de maneira coletiva e acho que só reforçou a maneira que eu já via o mundo lá, isso ficou escancarado pra mim. E aí, basicamente, a gente fez os recolhas, as gravações, e no meio disso acabamos. Eu fiquei muito inspirado, compus junto com o Luiz lá uma música em homenagem a Tamani, que é uma cacica lá da aldeia que nos recebeu. E acabamos compondo uma música juntamente com um músico lá incrível, que é o Twin Kaya. E aí resolvemos fazer esse grande Chai Banda. É um registro dessa aliança que a gente teve, dessa troca incrível, assim. E aí a gente já tá fazendo o volume 2, enfim. Eu me envolvi bastante, né, nesse projeto. Tô agora à beira de inaugurar um instituto, que é o Instituto Mundo Meio, em parceria com um grupo lá do Rio, que é antigamente se chamava Mimauê, e agora tudo vai virar esse instituto, e fazendo muitos trabalhos nessa busca pelo reconhecimento, né, dessa arte indígena, originária, que merece toda a exaltação, toda a nossa colaboração, enquanto não indígenas. Então eu sigo muito firme, assim, a Chai Band me abriu uma coisa que eu também estou muito aprofundado nessa pauta.
É isso, histórias, 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 experiências e experiências. Paulo, chegou a hora de você pitaquear aqui no Sons do Brasil. Quero saber o que você traz pra gente aí.
Ó, vou trazer, não é porque eu sou o produtor do disco, mas é porque é um artista que eu tive a honra de produzir, porque eu já era fã antes de produzir, que é o Ítalo França, a canção Tire Uma Hora Pra Lembrar de Mim, essa maravilha de canção. Ítalo França, alagoano de Arapiraca. Um grande abraço, meu amigo Catatau.
Vamos lá então, pitaco do Paulo Novaes aqui, Tire Uma Hora Para Lembrar de Mim com Ítalo França. Vamos ouvir esse pitaco e já voltamos para o nosso terceiro bloco.
No dia que você não mais ficar e a vontade não casar com agora, tire uma hora pra lembrar de mim. No mesmo instante que eu te perder dos olhos ou depois de eu ir embora, tire uma hora pra lembrar de mim. Tire uma hora pra lembrar de mim. Tire um tempo pra pensar em nós, distante assim a vida não melhora. Tire uma hora pra me atender e me encontrar na multidão das horas. Tire um tempo pra pensar talvez de como ajeita quando a vida é junto. Tire um minuto pra não esquecer de me querer querendo você muito. Se um avião riscando o céu servir pra me levar onde o sossego mora, tire uma hora pra lembrar de mim. No mesmo instante que eu te fizer uma canção na noite que devora, tire uma hora pra lembrar de mim. Tire uma hora pra lembrar de mim. Tire um tempo pra pensar em nós, distante assim a vida não melhora. Tire uma hora pra me atender e me encontrar na multidão das horas. Tire um tempo pra pensar talvez de como ajeita quando a vida é junto. Tire um minuto pra não esquecer de me querer querendo você. Thank you. Terei um tempo pra pensar em nós. Distante assim a vida não melhora. Tirei uma hora pra me atender e me encontrar na multidão das horas. Tirei um tempo pra pensar talvez de como ajeita quando a vida é junto. Tirei um minuto pra não esquecer de me querer querendo você muito.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Brincadeira.
Terceiro bloco do Sons do Brasil 592 na área. Hoje, mais uma edição do Sons do Brasil Revisita com Paulo Novaes. E acabamos de ouvir mais uma canção desse trabalho do Paulo aí, bastante interessante. Um trabalho bastante eclético, ou seja, vemos aí que tem muita influência de vários lugares, de todas essas experiências que o Paulo viveu aí. E ouvimos agora Tizil. Paulo, rapidamente, fala sobre Tizil.
Cara, Tizil é o nome da rua da casa onde nós ficamos hospedados lá em Ubatuba. Tizil é uma espécie, né, de passarinho também. A gente deu uma pesquisada para saber quais eram as espécies, porque ali onde a gente estava tinha muitos passarinhos e a gente ficava dando fruta para eles e a gente criou uma relação ali. Tizil, ela é uma grande brincadeira, assim. Ela é realismo mágico, poesia incrível, assim, do João. É meio uma fotografia desse momento que a gente viveu ali, dessa interação com os passarinhos ali em Ubatuba.
Voltando pro pitaco que você deu no final do segundo bloco, do Ítalo França, é um exemplo das músicas que você está fazendo aí como produtor. E como produtor, cara, a gente deu uma olhada aqui, vários nomes que você já produziu trabalhos deles, muitos deles com a história ligada aos Sons do Brasil aqui, alguns que já estiveram por aqui, Pedro Altério, Nino Oliveira, o Léo Midea, que eu já citei, o Ítalo França, que se apresentou, que você já vai fazer um link para nós trazer o Ítalo aqui para a gente bater um papo com ele. Ou seja, aqui está um exemplo então dos trabalhos que você vem desenvolvendo, como você disse, atualmente mais como um produtor do que como um artista propriamente dito, está atuando bastante disso. E nesse meio todo, também você em algum momento citou aqui de composição, tem muita gente gravando as suas músicas aí que você escreve, isso também foi um leque que te abriu aí, interessante. Tem até uma música sua que nós tocamos no primeiro programa quando você teve aqui, que é o Perdoa, e que foi regravado pela Ana Vitória, e tudo isso acabou te trazendo essa abertura. Por quê? Com a Ana Vitória gravando esse trabalho teu, você acabou fazendo uma parceria com a Ana Caetano, que foi a música Lisboa, e que te agraciou com um Grammy Latino. Ou seja, são os leques que vão se abrindo dentro dessa caminhada toda e que vão agregando a todo esse trabalho seu. Um Grammy Latino não é qualquer coisa, sabe? É um prêmio muito respeitado mundialmente. Então fala pra gente, como é que as suas músicas acabaram chegando até essa galera toda que tá regravando o seu trabalho, tendo como referência o Perdoa, que através dela te levou a uma composição que acabou te premiando com o Grammy Latino.
Cara, eu acho que assim, eu primeiramente, essencialmente, eu sou um compositor, né? E quando eu comecei a gostar de música de verdade, apesar de vir da família de músico, né? Já falei muito sobre isso, comecei a cantar muito cedo. Quando eu comecei a gostar de música, foi quando eu aprendi violão, porque eu, na verdade, o que eu me encantei foi a composição. Foi entender que era possível eu inventar essa coisa invisível, ou emocionar as pessoas, ou fazer as pessoas dançarem, ou rirem, ou se divertirem, ou virar trilha sonora. Acho que essa sempre foi a minha grande parada. E eu acho que a questão de ter chegado para outros artistas, eu sou muito grato às meninas, né, a Ana e a Vitória, que são minhas irmãs hoje em dia. Eu conheci elas justamente no período que eu estava em Portugal, porque isso me abriu muitas portas mesmo, assim, né? Eu passei a ser também reconhecido por essa função, digamos assim. E aí acho que uma coisa vai levando a outra, né, Serginho? Tipo, as coisas vão sendo lançadas, as pessoas vão ouvindo, a gente vai se reconhecendo com os nossos pares e pessoas que têm a ver. E eu sou muito grato, assim, eu acho que eu realmente, hoje em dia, o tanto de músicas que eu tenho gravada para outros artistas, coisas que vão sair ainda, né, que estão sendo gravadas, eu sei que já é muito além do que eu poderia esperar, com certeza, há 10 anos atrás, na nossa entrevista, muito, muito, muito além. Eu sou um cara, só agradeço, assim, e sei que isso vem também de muito amor que eu tenho pela música, muita dedicação, sou um cara que trabalho muito, e busco também sempre sonhar junto, sabe, e tá sempre, como eu falei, né, todo esse link, né, coletivizando, compartilhando as coisas, as conquistas, os momentos bons e ruins também com os parceiros e parceiras de profissão, né? Então acho que é um caminho muito difícil, mas muito gratificante também, que eu tenho muito orgulho da minha trajetória.
Peço licença para você pela segunda vez, vem o segundo pitaco dos Sons do Brasil no programa de hoje. O trabalho que eu trago agora é de Brenner Bianco, um artista de Juiz de Fora, que está radicado agora em São Paulo, e ele me apresentou a música Agradeço, que é muito interessante, é um agradecimento em forma de música, a letra é muito legal, tenho certeza que muita gente ouvindo esse som vai se familiarizar com isso. Quantas gratidões, quantos agradecimentos a gente tem que fazer pro pessoal e muitas vezes acaba fazendo de uma forma muito simples, é claro, isso, aquilo, mas ele resolveu fazer isso em uma canção que ficou muito bonita, muito legal. Vou pedir para vocês ouvirem, curtirem junto com a gente, e eu volto daqui a pouco com o Paulo Novaes aqui para a gente poder botar um ponto final no nosso papo aqui. Vamos então com Brenner Bianco e Agradeço, já já estamos de volta.
Já faz um tempo que eu quero dizer, mas acho que tinha medo. Enfim, dedico essa canção a você, pois com palavras não achei um jeito. Eu te agradeço por acreditar desde o começo. Não sei. Você me salvou de mim mesmo, por me ensinar que o melhor da vida não tem preço, e me amar de um jeito que nem sei se eu mereço. Tentando ser perfeito, cometi o pior dos erros, que foi não te enxergar direito, porque você já estava aqui dentro do peito. E na chuva você foi meu abrigo, no silêncio me emprestou
de volta. Então, depois do segundo pitaco dos Sons do Brasil no programa de hoje, que foi Brenner Bianco e a música Agradeço, e com isso estamos chegando ao final dos Sons do Brasil Revisita de hoje, Sons do Brasil número 592, que teve a grande honra de trazer Paulo Novaes aqui, um reencontro. Na verdade, nos reencontramos alguns dias atrás num show do Jorge Drexler, mas prazerzaço ter te encontrado lá, Paulo, foi muito legal, e automaticamente eu já consegui fazer esse convite para você estar junto comigo hoje aqui. Mas antes da gente entrar nas despedidas, eu esqueci de fazer uma brincadeira que eu faço com todo mundo que vem aqui no programa. Você lembra, lá em 2016, no dia 3 de julho, qual foi o pitaco que você deu no programa aqui, Paulo?
Vou chutar. Não vou chutar, não. Eu vou chutar muito feio. Fala aí, vai.
Cara, interessante, é um trabalho de parceiros seus, que foi o Trio Oritá, com a música Fechando o Punho. Não é? O Trio Oritá é o Bruno Piazza, o Gabriel Altério e...
Chimarosti.
Fimarótica no baixo, exatamente. Então foi esse o pitaco que você deu. Eu esqueci na hora do pitaco, mas tá aqui, a gente registra só mesmo pra colocar aqui, contando um pouco da história também do Paulo e dos Sons do Brasil. Mas, Paulo, quero te agradecer muito mesmo você abrir um espacinho na agenda, tá junto com a gente aqui, pra gente atualizar esses papos. Foi maravilhoso, cara, saber de toda essa caminhada sua nos últimos 10 anos. Muita coisa aconteceu, muita coisa pro bem aconteceu, apesar da gente ter no meio aí várias coisas que não foram tão bem para a população mundial, mas o trabalho continua, evoluiu, continua fazendo trabalhos maravilhosos, produzindo trabalhos maravilhosos, e isso pra gente é muito bacana poder atualizar tudo isso aqui. Paulo, brigadaço mesmo por você ter aceito o nosso convite, viu?
Obrigado, Serginho, um abraço aí para todos os ouvintes. Muito feliz, Serginho, emocionante também poder revisitar e relembrar também, nossa senhora, agora eu vou acabar aqui, com certeza eu vou reouvir essa entrevista aí de 2016, mas muito feliz, muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Espero que tenha vida longa e que daqui 10 anos a gente possa fazer o... Não precisa ser 10 anos, né? Podemos dar uns 5. Não precisa esperar tanto, mas a gente fazer uma nova conversa. Parabéns pelo que vocês fazem aí pela música independente. E acho que eu estar aqui novamente é só o retrato disso, né? Que... E a gente, como artista, também fica muito feliz de ver esses espaços com uma longevidade saudável, vida longa aí. E obrigado mais uma vez.
É isso. Está aí, você já tem a chave da casinha Sons do Brasil, a fechadura é a mesma. É só chegar, abrir e se aconchegar. A casa está aqui sempre à disposição para você. E eu vou pedir para você fazer o seguinte, Paulo. Atualiza as suas redes sociais, os contatos aí, para quem quiser acompanhar os seus trabalhos aí, por favor, para que a galera possa chegar e se aproximar também de você com os seus trabalhos.
Então, eu estou no Instagram, @ Paulo Novaes, Novaes com E, YouTube/ Paulo Novaes, e Paulo Novaes em todas as plataformas de streaming. Lá eu vou dando as novidades para vocês.
Aproveito aqui também e convido você, ouvinte, para acompanhar o Sons do Brasil pelas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @sons.do.brasil. Temos também no Facebook, nossa página ainda, @projetosonsbrasil. Temos o nosso site. Paulo daqui a pouco vai entrar lá para ouvir o programa dele, que está à disposição lá para você ouvir, sonsdobrasil.mus.br. E estamos chegando agora no Spotify também, colocando alguns programas devagarzinho, estamos chegando. É só procurar lá Sons do Brasil, onde a música pensante brasileira tem vez e voz, tá bom? Temos nossa página lá com alguns programas disponibilizados. E Paulo, pra gente encerrar então esse papo gostoso de hoje, eu vou pedir para você indicar, como tradição nossa aqui, a música de encerramento do Sons do Brasil Revisita de hoje, 592.
Bom, pra gente fechar lá em cima com o Alto Astral, mais uma música do Coisa Híbrida, Sempre Que Penso em Você. Um grande salve pro meu amigo João Menezes, parceiro nesse projeto. Viva a música lagoana!
É isso então, encerrando o Sons do Brasil de hoje, Sempre Que Penso em Você, do Paulo Novaes, parceria com João Menezes. Vamos curtir esse som e espero contar com vocês na próxima semana. Agradeço a companhia de hoje. Semana que vem estamos aqui com muito papo, muita prosa, muita música, muito som, muita história, muita experiência trocada, muita poesia, alegria, amor e esperança. Que amanhã o dia seja muito melhor do que foi hoje para todos nós. Vamos lá então com Paulo Novaes, Sempre Que Penso em Você. Um abraço para todo mundo, até a próxima semana.
Acostumada, me levaria. seria tudo que espero. O que eu mais quero está com você. Esqueço do mundo, sinto das horas, invento de tudo até demora. O tempo disfarça que nem sente, sempre que penso em você. Esqueço do mundo, sinto das horas, invento de tudo até demora. O tempo disfarça que nem sente, sempre que penso em você. Esqueço do mundo, sinto, invento de tudo até. O tempo disfarça que nem sente, sempre que penso em você.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.